Capítulo Rock. Uma viagem musical pelo melhor do rock and roll.
Hoje é dia de rock, bebê.
É isso aí, Cristiane Torloni. Hoje é dia de rock. Está no ar Capítulo Rock, uma incursão no melhor do rock and roll mundial e nacional. Meu nome é Nilo Bairros e meus parceiros nesta jornada são Celso Cavalcante.
Vamos para mais um capítulo.
Jefferson Dalmoro.
Com mais um pouco de rock na Rádio Senado.
Maurício de Santi.
Fala, galera.
E claro, você, prezado ouvinte. No capítulo de hoje, a primeira metade da década de 70. A maioria aqui no estúdio nem tinha nascido ainda, mas o rock já fazia multidões sacolejarem com sucessos que são lembrados e tocados até hoje.
A maioria quem, Nilo? Não tinha nascido?
Eu acho que... Eu nasci em 74.
Eu tinha.
Então, nos anos 70 eu também não tinha nascido.
Meio a meio.
Eu nasci na metade da década.
Dois bebês, então, no estúdio. Vamos lá, vamos com cuidado.
Somos personagens e protagonistas daquela época.
Cuidado, bebê a bordo. Aliás, bebê no estúdio. Vamos lá.
Não, proibido beber no estúdio.
É, você tem razão. Se você não prestou atenção ao que eu falava, não tem problema. Devia estar ouvindo ao fundo a maravilhosa Black Magic Woman, de Carlos Santana, numa gravação de agosto de 1970, que mostra um pouco dessa fusão do rock com outros estilos, que marcou os anos 70 e que deu muitos frutos dali pra frente, né, gente?
É, o Santana traz essa mistura de salsa e rock, e os anos 70 é muito pródigo nessa fusão mesmo do rock com vários estilos. Quer dizer, uma evolução do rock dos anos 60 e trazendo várias influências que foram incorporadas por muitas bandas sobre as quais falaremos hoje, né, Nico?
É, não, e no final da década de 70 tem muito mais ainda, né? Porque o Fusion realmente foi uma influência grande no jazz, teve a disco music, teve o rock disco, que muita gente...
O progressivo, o glitter rock, enfim, muita coisa.
E junto com os anos 70, bem-vindo ao melhor do rock progressivo, como disse o Celso, um ritmo que já colecionava sucesso e público, mas que naquela década viveu uma explosão de clássicos. Clássicos criados por bandas como Yes, que você ouve ao fundo, com a maravilhosa Close to the Edge, e também com King Crimson, Jethro Tull, Genesis, Emerson, Lake and Palmer, Pink Floyd, entre tantas outras que faziam do rock uma execução musical de muita técnica e sofisticação artística. Gostaram? Sofisticação artística.
Que bom.
Já que a gente começou falando dos ingleses do Yes, seguimos na Inglaterra com um dos maiores influenciadores, não só da música, mas também do comportamento contemporâneo, e que, como um bom camaleão, pisou também nesse terreno progressivo. Quem vocês acham que é?
Quem? Adivinha.
David Bowie, claro, autor do disco que muita gente considera o melhor da década, o LP de 1972, que conta a saga de Ziggy Stardust, um alienígena que vem para salvar a Terra, mas acaba montando uma banda de rock.
Então, esse disco do Bowie, acho que ele é meio autobiográfico, tá falando dele mesmo.
É, ele traz várias composições dele, que ele fala de viagem ao espaço. É um tema que o entusiasmava muito, né? E ele traz isso na sua música.
O David Bowie, até na hora de morrer, o cara meio que projetou a morte dele, fazendo um disco que tem a ver com isso, é mais ou menos contando um pouco dessa última viagem dele, e ainda deixou muita coisa aí para ser gravada e colocada depois em trabalhos que ainda não saíram, mas devem sair em breve, né?
É, e só um registro que é do David Bowie, o riff de abertura do nosso capítulo rock, da música Rebel Rebel, né?
Exatamente.
Viva David Bowie.
Uma homenagem aí ao camaleão do rock.
Maravilha. Então a gente começa com David Bowie e depois vamos de Genesis, um dos seus maiores clássicos, I Know Why The Like, de 1973, e fechamos esse primeiro bloco com Yes, isso mesmo. John Anderson, Chris Squire, Bill Bruford, Steve Howe e Rick Wakeman, que tinha acabado de entrar na banda, substituindo Tony Kay nos teclados. A música, ou melhor, a obra de arte, é Roundabout, de 1971.
Guitar, jamming good with Webb and Gilly and the spiders from Mars. He played it left hand, but made it too far. Became the special man, then we were Ziggy's band. Ziggy really sang, screwed up eyes and screwed down hairdo. Like some cat from Japan, he could lick 'em by smiling, he could leave 'em to hang.
They came on so loaded, man. Well hung in snow white tan. Time jiving us that we were voodoo. The kids were just crass. He was the Nas with God-given ass. He took it all too far, but boy, could he play guitar. Making love with his ego. Sickest.
Capítulo Rock.
It's 1 o'clock and time for lunch. Bum de dum de dum. When the sun beats down and I lie on the bench, I can always hear them talk.
There's always been Ethel. Jacob, wake up, we got a tidy new room now. And then Mr. Lewis, it's at the time that he was out on his own. Over the garden wall, two little lovers, cuckoo to you. Keep them mowing blades sharp, I know.
When the sun beats down and I lie on the bench, hear them talk. Me? I'm just a lawnmower. You can tell me by the way I walk.
Thank you. Driving around the lake, mountains come out of the sky, they stand there. 20-fold before my love, I'll be there.
Hoje a gente vai se esbaldar com os ingleses, mas também não é para menos, né? Esse povo do outro lado do Atlântico foi o maior exportador de rock progressivo, inclusive produziu a maior de todas as bandas dessa vertente do rock e para muita gente aí a maior banda de todos os tempos, Pink Floyd. Já vimos aí esse espetáculo de perto, não foi, Maurício?
Pô, nem me fale, a gente assistiu The Wall lá em Porto Alegre, um espetáculo. A gente só não conseguiu ver a formação original, né? Mas o Roger Waters, um monstro no palco.
Até porque você não podia ver mesmo que a formação original é com o Syd Barrett, você não tinha nascido nessa nação em 74, enfim.
Pois é.
Mas a carreira do Roger Waters, ela é de uma opulência muito grande, né? E, inclusive em outubro ele volta ao Brasil, inclusive aqui em Brasília, e a gente vai estar lá, né, gente?
Ingresso comprado já.
Verdade. Com a formação original, Nick Mason, Roger Waters, Rick Wright e Syd Barrett, o Pink Floyd começou a tocar em 65, mas o som era completamente diferente daquilo que a gente aprendeu a ouvir mais tarde. Né? Os dois primeiros discos foram psicodélicos, muito por influência de Syd Barrett, que acabou saindo da banda em 68, por problemas de desordem mental.
É desordem mental, que acho que a gente também tem um pouco disso aqui, né? Bom, e meses antes da saída do Syd Barrett, entrou na banda David Gilmour, completando a formação definitiva da banda. David Gilmour, que é outro monstro, né?
Pois é, essa banda foi cercada aí de um monte, assim, de controvérsias, discussões, desentendimentos entre os membros, né? E muita gente, inclusive, depois de muito tempo, discute ainda quem é a verdadeira cabeça do Pink Floyd, né? Se é o Roger Waters, se é o David Gilmour, enfim. Mas, de qualquer maneira, o que importa é que o som dos caras foi simplesmente uma revolução no rock progressivo e no rock mundial.
Pois é, em 73 eles lançaram o Dark Side of the Moon, né? Que eu acho que é um discão, acho que talvez o melhor álbum deles de sempre. E no total já venderam mais de 250 milhões de cópias, é muita coisa.
já que a gente está falando do progressivo aí, essa vertente do rock não era feita só de longos solos aí, como fazia o Rick Wakeman do Yes, que chegava aí a incríveis 6 minutos de evolução, dava tempo até para os demais membros aí da banda descerem pro camarim, tomar banho, etc, e voltarem aí pro palco.
Uma das bandas de maior sucesso na época, continuando, o Supertramp, que a gente está ouvindo aí ao fundo, com Dreamer, conseguiu mesclar esse som progressivo e o pop, já sem deixar de lado a qualidade nos arranjos, que é uma das características do rock progressivo, né?
Pois é, eu tive num show do Roger Hodgson aqui em Brasília, faz uns, enfim, 3 ou 4 anos, e era até meio hippie, assim, sabe? Acho que, não sei, depois que ele ficou mais velho, quase um banquinho e um violão, assim, mas só clássico, o pessoal levantou, foi todo mundo lá pra perto dele pra cantar e dançar, foi um show inesquecível mesmo.
É, eu fui também nesse show e acho que assim, o mais interessante, pra mim pelo menos, é que os caras conseguem imprimir exatamente aquela música com ritmo, com o mesmo arranjo que o Supertramp sempre trouxe, né?
Aquela voz marcante, né?
Mas a banda existe até hoje, né?
Sim, com outro vocalista, mas desde 83,
né? É o caso do Pink Floyd, né? Eles acabam se juntando alguns membros e dizem que a banda, mas a alma mesmo, a gente sabe
que... Não tem aquela pegada que tinha antes, né?
É, enfim, e quanto sucesso, né? Give a Little Bit, It's Raining Again, Breakfast in America, Dreamer...
Pra mim, School é a melhor de todas. Mas outra banda aí que marcou a época, né, com a sua originalidade, suas transições entre os ritmos, é o Deep Purple, né? Primeiro, o Deep Purple fez uma espécie de legenda aí pro som psicodélico, né, que era reinante aí na segunda metade da década de 60, trazendo aí alguns elementos que formaram depois o rock progressivo. E depois ele, partindo do progressivo, imprimiu uma força e um peso nas composições e nos arranjos, que colocaram aí a banda como uma das precursoras do hard rock nos anos 70.
Né? É, junto com o Black Sabbath e o Led Zeppelin, é sem dúvida nenhuma uma das pioneiras do heavy metal e do hard rock, né? E assim como o Pink Floyd, o Deep Purple também teve várias formações ao longo do tempo. Teve na formação inicial o Ian Gillan no vocal, o Rich Blackmore na guitarra, o John Lord, que é meu ídolo, no teclado, o Roger Glover no baixo e o Ian Pace na bateria. Talvez o riff mais famoso aí do mundo seja deles, que é o Smoke on the Water, né? Vou até sair do script, pedir para o nosso Eduardo soltar um pouquinho aí para a gente ouvir.
Muito bom, né? Que incrível.
Pois é, gente, como não dá para ficar só nesse estilo de rock, porque os anos 70 tem muito mais a nos mostrar, vamos fazer mais um bloco de música. Dessa vez mostrando essa transição, uma mistura que originou o hard rock e outros ritmos. E o que é que a gente tem por aí, Maurício?
Então, a gente começa com o Pink Floyd, com a música Brief, do inigualável e incomparável álbum Dark Side of the Moon, de 1973. Depois vamos de Rush, banda autora de vários clássicos do rock, ora progressivos, ora botando muito peso, principalmente com o vocalista Geddy Lee e o baterista Neil Peart, considerado por muitos como o maior baterista do rock de todos os tempos. Com Rush vamos ouvir a clássica Tom Sawyer e fechamos com Deep Purple com Highway Star de 1972.
Presta atenção no solo de teclado do John Lord nessa música, gente.
Bom, então só lembrando, depois desse bloco a gente para por 2 minutos e volta com muito mais música, inclusive com os destaques da cena brasileira naqueles anos 70. Não sai daí.
Thank you. touch and all you see is all your life will ever be. Run, rabbit, run. Dig that hole, get the sun. When at last the work is done, another one. How you live and how you fly, but only if you ride the tide, balanced on the biggest wave, race towards another grave.
Capítulo Rock.
A Monday warrior, mean, mean stride. Today's Tom Sawyer, mean, mean. We'll be right back.
Você está ouvindo Capítulo Rock.